Oi, Brasil. Oi, Judal.
I was wondering if you could keep up, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like that.
It makes me feel like that. Beleza, eu tô pensando em mudar de música, Renan.
É bom de vez em quando variar um pouquinho.
Né? Dá aquela diferenciada, porque agora entramos na Age of Aquarius, desde a semana passada. Você entendeu a referência, Renan? Não, você não entendeu. Você não vê não, nada, entendi. Você não ouve o que a gente faz.
Não.
O senhor não lê um site chamado Judão.
Não leio.
É um
leio.
Absurdo.
Eu e Eduardo, isso. Que não está aqui hoje, mas eu.
É verdade, mas pelo menos ele não veio. Ele se deu a dignidade de nem vir para não passar vergonha. Que absurdo isso, senhor Renan. Enfim, lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o seu programa talk show podcast, o que você quiser sobre cultura pop. Eu sou o Bob, estou aqui com ele, Renan Martins Ruverson. Olá.
Olá.
Tudo bom?
Tudo.
Só com camiseta de DC, Renan. Você talvez não esteja no lugar. Você tá me decepcionando duas vezes hoje,
desculpa,
Renan. Assim,
desculpa.
É muito triste. Taíra Vasconcelos.
E aí, gente?
Tudo bom?
Tudo bem.
Por que eu tô com você até agora? Tipo, é um bizarro.
Esse negócio. Você me viu o dia inteiro. Acabou de chegar comigo,
esse
tudo
negócio.
Bem.
E sempre ele, Leandro e a minha, aqui ao vivo no Estúdio Sócrates Brasileiro da Central 3, ou num Personal On Demand Broadcast, na hora, momento em que você quiser. Não estamos com o senhor Thiago Cadinho hoje, porque por motivos de força muito maior, muito mais importante, não, falando sério. Cacá, um abraço pra você, nós amamos você, tamo junto, é nóis.
Beijo, Cadinho.
Fique
beijo.
Bem, semana que vem, se o senhor não vier, a gente começa a te xingar já.
você tem é hoje
uma semana.
Porque aqui, hoje a gente dá um desconto.
Mas depois ele vai ouvir esse podcast quando estiver na esteira, correndo.
Isso é verdade, ele faz isso.
Né? Cardinho fit.
E a gente só tá acertando hoje, é uma desculpa como ele sempre arranja pra conseguir. Hoje nós vamos aceitar a desculpinha dele.
De vez em quando a gente aceita.
Só pra dar aquela diferenciada. Esse fim de semana, eu passei o fim de semana em Miami Beach.
Coisa simples, básica.
Eu fiz um negócio assim.
É uma socialite mesmo, né?
E, cara, foi uma das piores experiências do mundo, o voo. O voo ida, na ida, foi tranquilo.
Você foi fazer o perfil eleitor...
Do Dória, isso.
E fui ver como é,
exatamente. Não, mas na volta, cara, que absurdo. Tinha uma senhorinha, senhora não, uma mulher passou mal, teve algum problema de pressão, sei lá. E aí, ela decidiu...
Ela te viu, né?
Me viu, teve um ataque cardíaco, a pressão deu aqui no negócio.
Perdeu o ar, perdeu o...
Deu problema.
Não, aí ela decidiu que ia descer do avião, e aí atrasa um pouquinho, beleza. Só que nessa de descer do avião, eu teria que também tirar as malas dela do bagageiro. E aí acho que ela decidiu voltar, porque senão ia ser um atraso absurdamente... Sei lá, aí eu não sei qual a treta aconteceu. Foda-se. Aí estamos ali, parece que alguns paramédicos americanos ali pediram pra ela descer, porque faltou alguma coisa nos exames que fizeram pra saber se ela podia ou não ter o voo. Não, aí eu também...
Provavelmente a culpa é do Trump, então.
Não, certeza. Não, na verdade não. Então veja bem, eu vou chegar num ponto que é importante aqui. Porque nessa hora, tipo, desce, não desce, depois não, ela não vai descer, ficou nisso. Aí surge uma moça, sempre, né? Que fala, tipo... Chegou pra aeromoça e, tipo, você não tem autoridade pra tirar ela daqui? Se ela tá falando que tá mal, tira ela daqui. Ou tem que ser um médico? Não, não, não! Não, não. Essa é a aeromoça que estudou pra fazer aeromocismo.
Aeromocismo.
Que tem que tirar a menina falando coisa de médico.
Ou o Unidunité, você tá com cara de que não tá bem? Desce aí.
Aí tinha uma outra, uma veinha, mas era, tipo, uns 80 anos atrás de mim. Eu tenho um problema de coração... E não sei o que. Aí vai atrasar, eu vou chegar. E se eu passo mal? Eu não tô aqui, eu só viajo quando eu sei que eu estou bem. Nossa. Aí a aeromoça falou pras duas: vocês têm que pensar um pouco mais no outro. Coloque-se no seu lugar, coloque no lugar dela.
Sim.
Aí ela falou: não dá pra me colocar no lugar dela, porque agora está atrasando todo mundo por causa de uma pessoa, não sei o que. E, cara, é insuportável.
Puta que
eu pariu, é muito triste você ver um negócio desse acontecendo.
Assim, né? Ai, gente, olha, hoje eu vou passar mal só pra atrasar todo mundo.
Mas
não
e aí?
Vou...
E
pra não, Bahia, isso, Brasil, a mulher vai fazer o quê? Ela teve, quem reclamou teve que esperar e a mulher voou de boa, tá tudo bem, tudo certinho. E aí, quando chegou aqui, todo mundo bateu o palma quando pousou, que talvez seja tão pior quanto ali, né? Mas enfim, nossos convidados daqui dessa semana, que na verdade não.
Bob, essa não história, tem. Ela terminou de um jeito muito frustrante.
Mas é frustrante.
Ela não teve o clima.
Você queria que ela morresse?
Você queria ter um clima?
Não, é só.
Não, entendi. É só uma história triste pra caralho.
Eu desabafei de quão triste aí.
Sim.
Porque você sabe.
Lamentável.
Você tem esse dinheiro, você trabalha pra passar o final de semana em Miami. Você tem toda uma coisa, você vai pra Miami Beach, você fala num hotel.
Tem Instagram, tem toda coisa do stories.
E aí, quando você volta, você tem esse tipo de coisa acontecendo.
Não, exatamente.
Não, mas só pra constar, eu fui pra lá entrevistar o elenco de Baywatch menos The Rock. Foi uma bem legal essa entrevista, Johanna. Eu conheci o Zac Efron.
Olha.
Você que é fã dele.
Olha.
Zac Efron, que é do High School Musical. Pra quem... É isso. É um bonitinho.
Gente, eu sei gente, quem é, eu sei quem é. Eu não conheço as músicas.
Conhecemos, foi muito divertido as entrevistas. O filme estreia no Brasil em junho, então é pra lá que vocês vão conhecer. Vamos ver as entrevistas e eu não posso falar sobre o filme porque
vale lembrar que o Leandro não conhece o Zac Efron.
Leandro não conhece?
Não.
E por que você está dizendo isso? Como
porque
foi?
Eu estava fantasiada de cheerleader no carnaval e ele me encontrou.
Ah, é verdade. É verdade.
E perguntou o que era HSM.
High School Music, Zac Efron.
Eu falei, High School Music, referências, ou você tem ou você não tem.
Grande momento. Mas enfim, nossos convidados dessa semana... Um deles já é nosso aqui, mas enfim, hoje está na posição de convidado, Nicolas Vargas,
ele
que está lançando o seu livro, o seu primeiro livro, o seu primeiro romance. Eu li, acho que está na página do Chuva Ácida, que está lá. O escritor santista lança seu primeiro romance, Chuva Ácida.
Sim, isso é Jornal da Orla. Lá
de sensacional. Grande Jornal da Orla.
Grande Jornal da Orla.
Orgulho da pequena nação caiçara.
Você sabe que agora ele entrou pro currículo universitário de Santos, né? Como diz a mulher
é verdade,
do Cardim, que eles têm a matéria Quem são os famosos nascidos em Santos.
É verdade. Vamos, tamo nessa luta. Aí.
Agora você já virou matéria universitária.
Ao lado de Chorão, Nuno Léo Maia.
Olha aí, cara.
Marilas, Torra, aprendi com o
Paulinho Vilhena.
É. Paulinho Vilhena.
Juliana, patinadora, ex-BBB, agora blogueira.
É, mas isso aí. Não.
Juliana, ex-BBB, patinadora.
Ela não tá no Panteão.
Ela não.
Essa não chegou ao Panteão.
E Marcelo Perdido, que é o autor... Fala-se autor do prefácio? Chama-se autor ou quem escreveu?
Ah, pode usar escriba também.
O escriba do prefácio do Chuva Ácida. Marcelo Perdido também, que é músico. E hoje não vai falar sobre o livro, imagino eu, mas vai tocar musiquinhas aqui. E ele também entra na cota de aparecer no MTV. Né? O Perdido é mais um que nós trazemos aqui com...
A gente tem duas cotas, MTV e Malhação.
E Malhação, né? Exatamente. Por exemplo, com a Luísa Michelete, a gente já baixa, derruba as duas.
Eu sou da Malhação.
Você é da Malhação, sim.
Eu também.
Saudade. É, exatamente, MTV. Grande Marcelo Perdido.
Olá.
Nicolas Vargas. Aliás, antes, que aqui você está ouvindo a nossa trilha sonora de César Melo, que estaria aqui nessa semana, mas não veio... E por isso mesmo nós desejamos que o CD dele afunde, não seja bem vendido, até que ele venha aqui. Quando ele vier aqui de novo,
aí
a gente inverte aí a praga.
Em vez de comprar o CD do César Melo, compra do Perdido, que tá aqui.
Pois é, grande momento.
Compre essa semana, gente, que parece não, na próxima semana você tem que comprar o do César e para de comprar.
Não, não é na próxima semana, vai demorar um pouco pra vir, vai ter um mês mais ou menos pra comprar o CD de
Marcelo. Ironia
ou
não, eu não quero me alongar sobre assuntos... De que alguém que não veio, mas a primeira vez que eu participei do podcast, ele tava junto.
Foi com o César Melo, é verdade.
Pô, e o CD tá bom, viu, gente?
Tá bom, ó. Não, tá bom, tá horrível.
O CD está horrível. Retiro o que eu disse.
Então vamos lá, Nicolas. Nicolas e Nicole, eles têm um romance no livro, é isso?
Não, a história é... eu vou tentar falar de um jeito resumido, que pra mim é um desafio falar pouco. Mas aí vocês me interrompem.
Beleza.
É
meu
desafio falar pouco.
O livro não foi uma coisa muito espontânea escrever o livro. Eu no momento de desemprego, eu tava sendo insuportável em casa. E a Maíra...
É um bom motivo esse, pra fazer alguma coisa.
Eu sou insuportável todos os dias. Então
minha companheira, a Maíra, uma santa, falou assim, Nicolas, por que tu não se ocupa de fazer o... Termina teu livro, que você não tinha começado uns 2 anos atrás ali. Pega agora, vê, de repente sai alguma coisa. E eu tinha tudo uma nóia de escrever, porque eu sempre escrevo num nível muito pessoal e tal. Uhum. E acabo falando coisas muito íntimas e expondo pessoas com quem me relacionei, esse tipo de coisa. E a Maíra falou, eu não vou encanar com nada que tu escrever, faz aí. Resumindo, eu tava sendo muito insuportável mesmo. Eu peguei.
Qualquer merda que você escrever é melhor que você conhecer.
Só faz. Só faz. Sabe, né?
Aí eu peguei e fui retomar, fui reler a parada. E antes o projeto que eu tinha era escrever histórias de relacionamentos que eu tinha vivido. Assim.
Tá.
E
e acabar também abrindo para coisas que eu vi os outros viverem e tal, e falar das coisas do coração através de experiências reais, talvez trocando nomes e tal, né? E dando aquela, botando aquele temperinho ali, pá.
Sim.
E, porém, eu olhei as histórias e fui lendo, primeira noite eu li, reli, dei uma consertada no, dei uma ajeitada ali na linguagem, que eu achei que, pô, já não escrevia mais daquela forma e tal. E na segunda noite pensei assim, puta, cara, isso aqui parece uma continuação daquilo ali, esse outro, não sei o que. E comecei a mexer nas coisas e percebi que tava virando uma história só, sacou?
Tá.
E nisso eu pirei e comecei a escrever todo dia. Até que, enfim, um dia, às 6 da manhã, a Maíra acordou pra ir gravar, sei lá, eu falei... Porra, Bico, escrevi um livro, velho.
Sensacional.
Aí ela falou, sério? Eu falei, sério, me deu um abraço, tomou banho e foi filmar alguma coisa às 6 da manhã. E aí eu dormi. E é a história de um casal que se conhece adolescente e que ao longo da vida eles vão se desencontrando e se reencontrando.
Uhum.
Aquela máxima clichêzaça do Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro.
Tudo bem.
Embora já tanto desencontro pela vida.
Que bonito.
E aí eles ficam nesse... uma coisa que se entrelaça a vida deles, saca? Cada vez que eles se reencontram, por mais que esporadicamente aconteçam coisas terríveis envolvendo, assim, eles acabam... eles têm um certo zelo um pelo outro. E é um livro que ele acabou virando 2 livros, na real, que é um assunto que eu não quero me alongar
muito.
Então
já temos um próximo, temos a sequência. Chuva Ácida 2.
Que tem o outro que é um espelho. Esse primeiro é um casal que chama Nicolas e Nicole, né? Uma coisa meio freudiana aí. E aí, o primeiro livro é narrado pelo Nicolas e o segundo é a Nicole. Já tem, já escrevi o primeiro capítulo, mas eu quero só falar do Chuva Ácida enquanto...
Sim, lógico.
Não chegamos ali.
E você foi tudo pelo crowdfunding, certo?
Cara, o que acontece? A partir do momento que eu tava lá o livro, né? E eu pensei, puta, tá aí, né? Agora acabou, né? O que eu tinha pra fazer? Fiquei revisando, burilando. Passou uns dias, eu pensei assim, cara, quer saber, meu? Eu contei essa história já no Judão, depois, acho que quando o Boris for publicar o podcast...
vai ter o linkzinho demand, lá, bonitinho,
ele bota lá.
Sim, sim, sim.
Tem toda a história lá. Mas eu acordei, assim, um dia, 2 dias depois... e pensei, cara, quer saber, meu? Eu tava em casa, desempregado. E, fala a verdade, eu não tava nem com vontade de trabalhar, cara.
Acontece.
A mim não me gusta muito de trabalho.
Acontece.
Mas assim, mas eu tinha que ter que pagar as contas e tal. E, mas enfim, eu tava sem trabalho. Ninguém queria me ajudar a pagar as contas. E eu pensei assim, cara, quer saber, velho? Eu vou fazer essa porra desse livro. Aí eu falei com um amigão meu. Falei assim, cara, tu revisa o livro? E pá, porque um cara... que é super imerso em literatura e tal, o Osmar, e falei, cara, tu faria isso aí? Porque queria alguém que editasse mesmo o livro, assim, falasse, cara, acho que isso aqui, porra, não tem muito sentido, esse caminho tá meio... pá. E falei com uma outra amigaça minha, a Edna, que, porra, que sempre que eu tenho algum projeto, assim, eu faço com ela. Que eu tive um site anos atrás, e fizemos junto, e sempre fico esperando aparecer outra coisa, e apareceu esse livro, do nada, porque eu achei meio do nada, na real, porque eu nunca não pensei que estava escrevendo um livro. Aí eu falei, Ed, eu escrevi um livro, cara, vou te mandar o livro, você lê e me fala se é topa fazer o projeto gráfico, a arte e tal. E aí, meu, ela leu na mesma madrugada que eu mandei, no dia seguinte eu acordei e tinha uma mensagem dela... meu, eu quero fazer, já tá não sei o que, já começamos a fazer, cara. E foi uma coisa muito trabalhosa, eu pensei assim, puta, a gente tá começando a trabalhar e eu não tenho um puto, não tinha dinheiro nem pra pagar minhas contas, pra ser muito honesto. E falei assim, velho, vou fazer um crowdfunding e vamos ver no que dá. E porra, 100 pessoas colaboraram com o crowdfunding, foi uma coisa muito maluca, assim. Eu errei um pouco na métrica de quanto dinheiro era possível coletar, mas a quantidade...
como de... assim?
Ah, porque eu coloquei tipo R$42 mil, velho. Eu fiz uma conta muito profissional, assim, pra publicar o livro.
Tá,
o que custa mesmo, né?
O que custa o livro, o que custaria, tipo, um mês divulgando e porra, eu tendo um prolabore pra...
Entendi.
Sabe, uma coisa assim, pensei, fiz um desenho super profício, assim.
Mundo ideal.
E pensei, meu, se atingiu. Chegou, pô, que eu acho que é uma grana da porra, que foi, chegou a 9.600 reais, se não me engano, dos quais eu recebi 8.313%, era do Catarse, né? E E que me ajudou mesmo. Eu publiquei o livro com o dinheiro do... Publiquei
Desculpa
o livro.
Desculpa a ignorância. No paguei... Catarse eles pagam mesmo que não bata a meta? Porque tem vários então, você sistemas faz... que não bate.
É,
meta
pra quem...
não paga, né?
Exatamente. Pra quem se interessa por lançar projeto independente, a maioria dos serviços que tem de crowdfunding, né? De financiamento coletivo, eles fazem com meta tudo ou nada, né? Uma meta. Você chega na meta, acontece, senão
ou vai
eles
abaixo,
devolvem.
Você não chegar.
Isso, exatamente. Pra todo mundo.
Mas o Catarse tem um que é o Flex, que eles chamam, e que você, se você conseguir só R$20, eles vão te devolver, vão te repassar, entendeu?
Uhum.
Então, não importa quanto você consiga, saca?
Que pra mim parece ser mais inteligente. Não inteligente, mas você quer fazer alguma coisa de qualquer maneira, é mais fácil do que não fazer. É,
e se não bater, você readeca o projeto, né?
Exatamente,
que foi o caso.
Foi o que eu fiz,
você teve que readequar.
Eu remontei, tive que adaptar algumas recompensas, tal, as pessoas foram... Entendi, mega compreensível, as pessoas não estavam nem contando qual a recompensa.
Tá.
Sabe, mas a maioria que faz isso não faz.
É muito doido, né? Eu entrego o livro para as pessoas falam assim: não, mas eu ia comprar no lançamento. Eu fico assim,
que é o meu
cara deu uma grana pro livro. Sabe? Eu fico meio assim, caralho, eu não contava exatamente com essa reação, saca? É uma coisa meio maluca.
Uhum.
Porque as pessoas embarcam e falam assim: não, isso aqui é para existir o projeto.
Uhum.
E,
exato.
É bem louco isso, cara. E eu me admiro, assim, porque eu vivo de escrever há muitos anos, né? Desde, sei lá, 19 anos de idade, que eu pago as contas. Fui jornalista primeiro, depois virei roteirista e tá? tal. E sempre escrevi nisso, eu sempre tive blog, eu escrevi coluna, eu escrevo no Judão, já vamos aí. Esporadicamente faz alguns anos, mas agora faz um ano, vai, que tá sério mesmo o negócio. Sério do meu jeito, né? Inclui algumas semanas que eu não escrevo.
Nicholas Way of Life.
E aí... Mas eu nunca tinha escrito dramaturgia, ficção, e fiquei feliz com o interesse das pessoas. Rolou uma curiosidade, assim, como é que é esse cara que escreve desse jeito, assim, escrevendo uma parada, uma história, né? Porque o livro é ficção, ele tem algumas coisas que aconteceram na vida real, mas ele vai por um caminho de ficção. Assim. É, eu acho que 80% do livro é ficcional, saca?
E o jeito que você escreveu... Do quando a Luísa veio aqui a Micrete, ela escreveu dela lá o
Nem Sofá Nem Culpa, podcast, sim.
Ela falou que ela fez o curso, não é o curso, né? O workshop de literatura e não sei o que mudou completamente o jeito da
escrever. Foi junto, né? O projeto de fazer o livro foi junto com
você. Você escreveu do seu jeito e acabou, é isso.
Cara, foi isso. Eu, com quem eu lidei foi com o Osmar, que é esse meu amigo, que é um cara que eu conheci da época da faculdade, então já faz quase 20 anos que eu conheço o cara. E... agora me toquei quanto eu tô velho. Falando essa
acontece,
frase,
né?
Desde um pouco perturbador. Vídeo. Um pouco perturbador, na real. E que é um cara que, meu, me levou por uns caminhos, assim, do literário. Eu sempre li desde moleque, pá. Mas, assim, me apresentou os russos, tipo, Dostoiévski, não sei o quê. E eu fui indo por uns caminhos, assim.
Tá.
O Fante, coisas variadas e que sempre foram muito acertadas, assim, dentro da...
Mas isso foi durante o processo de escrever ou depois?
Isso, quando... isso antes. Eu tô falando, mais falando do caminho, porque tá eu confiei tanto bagagem. Nesse cara pra ler, assim, fora que quantas mil madrugadas falando de literatura ou de cinema, ou de mulher, ou de puta droga, esse universo, né, onde eu transito. E aí... E puta, eu não, só veio a ideia dele fazer, assim, saca?
Tá.
Dele ler e tal, e ser uma das primeiras pessoas. A primeira pessoa a ler com um olhar de analítico, assim.
Tá.
E foi, ele foi voltou, meu editor.
E ele foi e voltou muito nesse processo.
Foi duas vezes, duas pelo vezes. Menos. Mas com espaço de 2 meses. Enquanto rolava o crowdfunding, a gente estava editando o texto.
Ah, legal.
Assim. Mas de qualquer maneira, isso não te interessa, talvez, fazer essa coisa mais literatura ou... Porque eu, de verdade, eu prefiro, tipo, te conhecendo, eu prefiro ler o seu texto, o seu livro, do jeito que eu sei que você escreve, sacou?
Sim, sim, sim.
Do que ler uma coisa que...
Ensinaram o Nicolas a fazer.
Literatura, sabe? É isso que eu quero dizer. Mas pra você, se isso... Você tem esse interesse de fazer essa coisa mais chique, por assim dizer?
Aqui. Então, puto, não, né? Eu acho que não, por enquanto, pelo menos. Talvez, com o tempo, a gente tende a se criticar pra caralho, né? Eu começava assim, puta, que porra é essa que eu fiz, né? Não sei, um dia talvez eu olhe e falei, meu... No momento eu tô muito feliz, assim, olhando, lendo, eu falo assim... Eu me vejo escrevendo aquilo, isso pra mim, sei lá, ajuda a entender... Porque, vamos lá, crianças...
Então,
crianças? Acontece assim, cara, depois de uma certa idade, e isso perdido, que agora eu tô entrando nessa... categorização aí, eu sou um artista também, que eu escrevi o livro. Mas tem uma coisa. Acho que não pode ter vergonha.
Você tá certíssimo.
Mas não assim, tem uma hora que nossa personalidade começa a dar uma deformada, bicho.
Como assim?
Eu vou querer que eu perdi o complemento. Porque
por favor,
é uma definida barra.
Ele define, mas ela dá uma deformada às vezes, porque assim, você tem que trabalhar pra pagar as contas, tem que correr pra lá. E aí a conta, e finge que coisas que não são tão incríveis, fala que são incríveis. Tem que criar, por exemplo, eu sou freelancer, vai fazer 7 anos, então tem toda uma networking. Já falar uma palavra que é algo que eu odeio, mas, assim, mas tem uma rede de contato. Uma rede de contato. E todo tempos em tempos tem que reativar essa rede, que por exemplo agora estou voltando, esse momento está acabando um projeto que eu estou fazendo e já tenho que reavivar isso. E nessa, você começa assim, puta meu, a tua vida vai ficando um pouco desinteressante, tanto que aí você começa a gastar dinheiro com bobagem, bebe mais do que devia, começa a comer pra caralho, começa a não dormir, não sei o que. E você pensa assim, ah, mas é o estilo de vida moderno. Não é, na verdade, é que a gente vai se imputindo disso, assim, né, cara? E eu é bom, não como embutindo mesmo como uma salsicha, na real. Assim, a gente vai entrando na máquina de salsicha, né, cara? Que eu cito várias vezes nos meus textos do Jodão, a máquina de salsicha do sistema. Máquina de fazer salsicha. E vendo o livro do jeito que ele tá escrito, eu me vejo nele, saca? E foi um jeito também de. Tá. É uma construção assim desse Nicolas que faz. Aliás, 37 aninhos agora, eu faço 37 anos agora sábado e. E sei melhor quem eu sou hoje do que eu sabia um ano, dois anos, cinco anos atrás. É assim, me bota num lugar, assim. Antes eu acho que eu tava em nenhum lugar, sabe?
Isso é importante.
Te centra. Não sei se me centra, assim, mas me bota num lugar. Eu acho que eu não tava. Um não pertencimento, assim, generalizado. Eu tava antes, sabe?
E sábado aniversário.
A não ser, assim, eu só existo quando eu tô me divertindo, né? Vou falar a verdade.
Boa, boa.
Sim.
Isso é uma loucura, isso, assim. Não, porque não dá pra você fazer isso o dia inteiro, entendeu?
Isso é maravilhoso.
É maravilhoso, mas.
É maravilhoso, mas também não é, porque você só existir quando você tá num
quando
momento
não
específico.
É por isso.
Não, que eu, você não vai estar sempre se divertindo.
Não dá.
Que esse é o ponto.
Não dá, é sempre.
E, aliás, a diversão talvez seja uma menor parte da sua vida, você parar. Pensar,
você vive um monte pra se divertir.
É. Ah, mas às vezes a gente entra naquela máxima de trabalhar com o que a gente gosta. E aí você trabalha, se divertindo.
Mas só que aí se o trabalho vira trabalho, você não se diverte, mas nem
foder.
Ah, eu acho que não é verdade. Ah,
bom, pra mim enfim.
É um pouco. Todo mundo diz que o artista tem um personagem, assim, você vê aquela pessoa no palco e tal, e fala, ah, aquele cara tá fazendo um tipo. Mas normalmente o personagem do artista é quando ele não tá ligado à arte, assim, é quando ele tá lidando com as pessoas de outra maneira, assim. Acho que é um pouco isso que o Nicolas quis dizer.
Mas eu acho que essa é a parte chata e é a parte não divertida da coisa. Mas o trabalho do artista em si, eu acho que é a parte diversão. É porque, infelizmente, no mundo em que vivemos, não dá pra gente fazer só arte. Porque você tava até comentando que você correu, organizou tudo, então você tem que fazer a parte. De produtor de eventos, que essa parte não é a parte que a gente gosta, a gente sabe que não é mesmo. A gente tem que se virar nos 30, infelizmente, mas essa, a parte divertida é a parte ligada à arte.
Mas a gente tem que se convencer que essa parte também faz parte do processo arte. Porque, na real, escrever um livro deve doer pra caramba também, assim, as madrugadas não são super divertidas.
É, então.
Assim,
não,
fora o resultado
você
se
questiona o tempo todo.
Mas fora talvez não escrevo... divertido, mas prazeroso.
Exato.
E fora também que escrever um livro, isso de doer também deve... Às vezes o que você tá colocando,
é mais prazeroso
que você tá escrevendo ali. No caso, você também pra escrever músicas, às vezes você tá... colocando um negócio pra fora que tipo, dói que... de tirar de você,
sabe? Tem que naquele clima, daquela emoção.
Não necessariamente... Mas enfim... Você falou de sábado, seu aniversário também, vamos aproveitar já agora. É a festa de lançamento do livro aqui em São Paulo.
Sim,
vamos
lá. É lá, ó, lançamento do Chuva Ácida, 20 de maio, vulgo sábado agora.
Sim.
A partir das 17 horas, das 17 às 22, a gente vai ter um show do Perdido Pocket, mas de coração.
Pocket Show.
Ali entre as 18h e 25, às 18h40 deve começar o show, né? E vai provavelmente até umas 19h30, aí ele que sabe também. O quanto vai levar.
E aonde
depende
que é?
De que horas eu chegar antes, de quantas cervejas o Nicolas colocar na mesa.
É, exatamente.
E onde que é?
É no Espaço Parlapatões, na nossa querida Praça Roosevelt, cara. Chegando lá, você vê. Ali os teus bares é o maior.
Estaremos lá. Perdido, como é que você chegou no Chuva Ácida? Como foi o seu...
sua caminhada.
Isso, pra entrar no livro, pra estar, escrever sobre ele, enfim.
No passado eu tava morando em Lisboa, eu fui pra lá fazer um disco, também um processo parecido assim com o do Nicolas, incentivado pela minha mulher.
Uhum.
E aí um dia chegou um... Não sei se foi e-mail ou mensagem de Facebook. Acho que a gente tem muitas formas de se falar hoje em dia, né? Que não são pessoalmente escrotos. Uhum. Mas enfim, chegou uma mensagem do Nicolas. Ah, escrevi um livro. Acho que ele já vinha dando pistas que estava escrevendo o livro, assim, né? Nas redes sociais, já vinha acompanhando de alguma maneira. Ele falou, ah, pá, acabou. O livro tá pronto. E... Você queria escrever o prefácio? Eu nunca escrevi prefácio, né? Escrevo música.
Cara, mas... desculpa te interromper, velho. Mas teve uma deixa antes. É uma coisa que você... Pra ver como as coisas são espontâneas, a gente mal lembra, às vezes. Você me escreveu uma parada assim, eu tava nessa, dando pista, não sei o quê, e comecei o crowdfunding. Aí você mandou pra mim, assim, uma parada no Facebook, no inbox, que era... Cara, não sei o quanto... Como é que você está se sentindo com a história do livro? Não sei. Ele falou assim, só quero te dizer uma coisa, faça o livro. Faz, porque eu nem sei como eu faço meus discos, mas eu faço. Isso aqui, tipo, te mantém, assim, sei lá, não sei se vivo, mas se sentindo vivo, provavelmente. E foi uma parada que me tocou pra caralho, assim, aí passou uns dias, eu falei, mano... Tu não quer escrever um prefácio, não? Esse cara entende, ele sabe muito bem onde eu tô aqui, sabe?
Uhum. Essa história é muito melhor do que a minha. É verdade. Mandei essa mensagem de apoio. As pessoas normalmente têm muita dificuldade em reconhecer quando alguém tá fazendo alguma coisa legal hoje em dia, assim, e de apoiar. E não é porque a gente tem coragem de fazer que a gente não tá cagando na calça de estar fazendo, sabe?
Sim.
Então
sim,
é muito importante ter os amigos perto e receber esse tipo de contato e carinho. Pois é, foi assim. E aí eu também li de uma tacada. Não sei se foi numa noite, que nem a Edna, mas eu li de uma tacada. Tive que ler no Kindle, porque... Não tinha ainda negócio. Uhum. E no Kindle, quando você importa um negócio, ele fica com as letras muito pequenas. Pra eu que uso óculos, lia com o livro bem pertinho, assim.
É pra você comprar os livros da Amazon mesmo.
É. Pois é, pra não piratear as paradas. Mas não, é pelo sistema legal deles lá. Você pode mandar uns PDFs pra lá que você lê do mesmo jeito, assim. Só que não dá pra ampliar a letra.
Uhum.
Aí demorei um pouco mais, mas aí acabei e escrevi. O que eu acho que é um prefácio, mas eu acho que é do mesmo jeito que vocês estão falando se o Nicolas algum dia quer fazer literatura a sério ou não, ou desse jeito, eu fiz um prefácio meio do meu jeito, assim, é uma introdução, tem um pouco de spoiler, mas não muito.
É um cozido, ele fez um cozido do livro.
Mas é legal fazer coisa do seu jeito, né, meu?
Sim, velho.
É você, bem ou mal, fazendo, né?
É o jeito que você sabe fazer, né? Talvez não seja o jeito considerado certo, mas a gente tá aqui, pessoas que talvez não sigam os caminhos mais certos.
Mas a inovação tá nisso, né? Fazer alguma coisa do jeito que ninguém faz, né?
Pois é, e não nada contra o curso, nem nada, porque a Luísa fez. Eu li o livro e gostei bastante.
Não foi nenhum curso que a Luísa fez. Ela, com o editor dela...
Eu conheço o Guilherme Kolbe, que é dono da editora. Assim.
Mas ele... é que eu acho que... Eu, é um cara que manja muito mesmo. No primeiro ano de faculdade, eu me inscrevi num curso lá no Museu Lazar Segal, com o Gilson Rampazzo, ele é meio famoso, de criação literária... E eu fiz duas aulas e é uma aula, tipo, nem por nada, gente, não me entendam mal, mas eu me senti muito lixo naquela aula. Eu acabei desistindo do curso por isso, porque ele detonava todo mundo, tipo, como se tudo que a gente escrevesse fosse merda. Nossa, e não dizendo que eu escrevi era incrível, porque eu não acho nada que eu escreva incrível, mas enfim. E eu acho que acaba esse tipo de curso...
É uma introdução meio merda, né?
Sua vida te joga pra baixo. Fátima Toledo de preparação de escutores.
Tipo, pausteriza.
Ele queimava os dedos na
frente. Que bosta!
Não, frustrante a experiência.
Não, e eu acho que depois acaba... Tem muitos cursos por aí, mas eu acho que não só de criação literária, tem curso de... crítico de cinema, eu acho que você pasteuriza tudo que vai sendo saindo por aí. As pessoas acabam fazendo críticas muito parecidas, livros parecidos, crônicas parecidas, contos parecidos. E não sei se isso é bom. Na minha visão, eu gosto de diversidade. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de literatura brasileira, eu gosto de autores mais contemporâneos, gosto de autores mais clássicos, eu adoro Machado de Assis, mas eu gosto de Rubem Fonseca. Então eu gosto de muita coisa diferente. Mas eu acho importante essa diversidade, esse leque amplo.
Exato.
Então eu acho muito legal ter o Nicolas, que eu gosto dos textos jornalísticos e as crônicas que ele escreve, que eu acompanho. Até os textões do Facebook, eu gosto do jeito que o Nicolas escreve. Então, de repente, ele vai, faz um curso e deixa de ser o Nicolas.
Escola textão do Facebook.
Tem Portunhol no livro, né? Por favor.
Oi?
Tem o Portunhol no livro.
Tem que ter, né?
Isso é o básico. Tem. Diga, pedido.
A gente passa muito tempo lendo na internet, né? A gente mudou o jeito da gente ler, de consumir informação, de consumir entretenimento. Uhum. Então, às vezes, também se é alguma coisa de entretenimento e tá escrita de outro jeito, acaba engasgando ali, né, no processo. É igual assistir filme e assistir série. Hoje tá muito confuso na nossa cabeça, né? A gente parece que prefere assistir série do que assistir filme. Uhum. Tá todo esse processo de mudança,
meio de
assim.
O consumir mudou, né?
É.
Sim.
Culpa do Netflix, a bosta que eles criaram.
Quero ver o mundo pegando fogo.
Eu sou uma pessoa que eu gosto de novela, né? Eu sou uma noveleira assumida. E eu tava pensando nisso, tipo, como meio de consumir. Porque eu continuo assistindo novela, mas eu nunca estou em casa na hora que passa a novela. Eu assino Globo.com pra ver novela em horários aleatórios. E eu faço parte de um grupo do Facebook que debate novelas e rumos de novela. E o grupo tá muito... Tá meio que adormecido, eu acho, justamente por isso, que as pessoas consumem em horários diferentes, aí você não entra pra não ver spoiler. Então é muito doido, porque eu vejo ontem mesmo, eu tava vendo novelas da semana inteira. Eu parei pra ver as novelas da semana que eu não consegui ver.
Cara, que maratona. Pra mim é muito irreal essa parada.
É
muito distante, cara.
Do mesmo jeito que série, eu gosto de ver série quando a temporada termina, porque daí eu faço maratona.
Mas é muito doido que a gente tenha crescido vendo novela e hoje em dia, por uma pedação de gente, é completamente, não tenho nenhum contato com novela.
Eu continuo vendo muito.
Eu tenho o meu contato com novela por causa dela, óbvio. Mas é isso também, não é uma coisa que eu, no meu caso, eu comecei a... Ela sabe, às vezes eu olho na novela, eu só faço 2-3 perguntas, eu entendo o que tá acontecendo inteiro.
É bem isso.
É fácil. E ela
mas
também,
séries
ela também
em geral
é.
São assim também.
Mas ela também é assim. A qualidade da novela isso. Também, a gente tem que reconhecer. Sim, porque sim. Você consegue pegar o plot muito rápido,
sim.
Assim. De,
sim.
E tem porque a novela, você pode estar fazendo outras coisas ali, passando novelas e tal. E...
A novela é a brasileira foi criada pra esse molde, pra dona de casa que tá cozinhando e servindo jantar.
É o pré-YouTube de você não assistir com atenção total.
É uma coisa cultural.
Pra você fazer mil coisas ao mesmo tempo.
É uma forma de narrativa.
E a gente, às vezes, janta 2:30 da madrugada e tá assistindo Rock Story. Eu boto lá e ele...
É o horário do jantar, né?
Entre o jantar e o café da manhã.
Aquela coisa.
Eu conheço esse horário.
Pois é.
Enfim.
A gente falamos sobre maneiras de criar. Como é que você cria suas músicas? Você foi pra Portugal. Por quê?
Eu tenho um direcionamento, assim, quando eu decidi ser um artista solo, digamos assim, um cantautor, eu me propus um ciclo de 4 discos pra pensar se era isso mesmo que eu queria da minha vida, assim, principalmente por causa daquilo que o Nicolas falou, a gente tem que trabalhar, a gente tem outras demandas e a arte não ocupa 100% do nosso tempo. E aí eu pensei em fechar um ciclo de alguma maneira e decidi que seria um disco para cada estação do ano, assim.
Uhum.
E fiz um primeiro disco que era um disco chamado Lenhador, que abordava mais o outono, assim, nesse sentido, e as coisas que o outono traz. Um segundo disco, numa época que eu tava muito chateado com São Paulo, assim, tava sentindo a cidade muito pesada, acabou sendo um disco de inverno, e aí precisava de uma mudança, assim, uma coisa... Que tivesse a ver com a primavera, assim, e achei que valia a pena mudar de cenário. Uhum. E a minha mulher sempre quis morar fora, ela tem família portuguesa, a gente foi para Portugal. Mas como eu crio, depende do cenário que eu tô, assim, deixar aquilo me influenciar, assim.
Tá.
Então, São Paulo já me influenciou num disco, Lisboa me influenciou em outro, assim... E muitas vezes, por causa da internet, a gente acha que estando num lugar a gente vai estar blindado de algumas coisas, mas não, eu queria fazer um disco super romântico e florido, mas 2016 foi uma catástrofe, assim, no nosso país, assim, foi tenso, e acabou saindo um disco meio a meio ali, sabe, entre o amor e o golpe.
E entre o amor e o golpe. Era um bom
time.
Vamos mudar. Não chama mais bicho, chama entre o amor e o golpe. Procurem aí no iTunes.
É, você falou que precisa trabalhar e tudo mais. Você é full-time cantautor ou você tem outro trabalho hoje?
Não, eu trabalho com vídeo também.
Trabalho com vídeo. É. Ainda, né?
Ainda. É. É, pois é, desde a época do MTV, assim, que todos nós nos conhecemos. Sempre tentei voltar o vídeo pra música, por isso que buscava trabalhos na MTV. Mas espirra pra outros lados também, quando a corda aperta, né?
E aí, tipo, quando você tava lá em Portugal, você continuou fazendo pra cá, assim, ou você... fez alguma coisa lá, como é que foi
isso?
Não,
trabalhei lá e fazia roteiro pra cá e pequenas edições pra cá, porque a captação ficava inviável, assim, né? Editei poucas coisas também. Já é possível, né? Editar coisas à distância, mas ainda é difícil. E por isso queria focar também em fazer o disco lá e trabalhar lá, me imergir, assim, lá. Então, trabalhei num lugar muito legal lá, que chama Espaço Espelho d'Água, que é uma galeria de arte e recebe muitos artistas brasileiros para tocar e fazer residência. E pude fazer o que eu gosto de fazer, que é trabalhar com arte e vídeo ao mesmo tempo. Legal. Que eu produzi esse disco.
E agora a pergunta, nada a ver, mas como é que faz? Tipo, você só foi, dava de visto essas coisas? Ou...
A minha mulher, ela tem dupla cidadania.
Ah, aí facilitou.
É. E aí a gente já é casado há muito tempo. E quando você é casado com uma portuguesa, você pode permanecer no país com um visto diferente, assim, é só... É, tem um nome que eu esqueci, mas você passa o seu casamento pra lá, valida de alguma maneira, casamento lá. Isso, e aí eu tenho um visto esticado, posso entrar e sair do país com mais facilidade.
Vamos ouvir o Marcelo Perdido? Senhor Leandro Yamin, vamos ouvir, Leandro Yamin? Vamos ouvir. Como não? Sim, como não?
Como que não, meu?
É pra tocar uma música, é isso? É, vocês vão música. Colocar um...
Não, tá. Você. Ao vivo.
Que ao vivo você.
Quem sabe faz ao vivo.
Pretendo só tocar músicas de amor no lançamento do livro do Nicolas.
Só a parte de amor sem golpe.
Todo amor tem golpe, né? Essa música não é diferente.
Vem no pacote.
Ela é de amor, mas ela chama merda.
Calma aí.
Você, essa garota acabou de aparecer e já te deixou na merda. E é foda admitir que você já não consegue resistir a esse jeito dela de pular a janela. Seu lado, enquanto você dormia e sonhava com ela, pulando a janela e deitando do seu lado, num looping de coisas bonitas e cor amarela. Olha só você. Garoto nem sabe escrever e já te deixou mais velha. E pronta pra casar e o resto da vida viver num final de novela, pintado a aquarela, humilhando o seu passado. Um presente tão bom desses que não se espera e que acelera o seu peito, que abobado lhe pede reprise tão alto que se desespera. Liquidificador. Sempre a mesma merda.
Aê, sensacional! Sensacional!
Pior que essa música tem mó a ver com a história do livro. Vocês vão ler, vocês vão ler.
Aliás, começando.
Essa é coincidência mesmo. Sobe depois a música.
Ouvindo, você falou que tipo, você tinha essa coisa. Às vezes você, quando você escreve, você é muito pessoal. Você expõe você, se expõe outras pessoas.
Sim.
E ficou preocupado com a reação da Maíra. Certo? É isso?
Putz, antes sim, né? Quando ela falou assim, eu olhei pra cara dela e falei, olha, mano, na verdade eu acho que eu preciso fazer isso, que é escrever essa porra e vambora. Ela falou, eu senti como um aval. E a Maíra não é de brincar em serviço, ela falou.
Não, mas é que
ela tava com o estômago.
Mas pra você, Perdido, quando você escreve, você tem sua esposa, você é casado e tudo mais, você também tem essa, talvez, preocupação ou tranquilo? Você vai, escreve e tá tudo certo?
Não, eu escrevo, tá tudo certo, assim, porque fica muito claro que algumas coisas não sou eu.
Uhum.
Sou eu ali olhando pra alguma situação, assim, né? Eu tenho esse hábito de escrever música em primeira pessoa, assim, o que gera um pouco essa confusão, assim, né?
É. Uhum.
Mas ao mesmo tempo que eu acho que o Chuva Ácida permeia isso de... O Nicolas podia até ser o Nicolas... Mas a Nicole parece que são várias meninas, né? Se ele juntou várias histórias, isso. Assim. É um pouco isso. Eu também sou um pouco dos personagens das músicas, mas não tudo. É um pouco confuso, assim. No começo,
não é aquilo. É não é exato. Você. Né?
No começo, acho que é estranho pra sua companheira, assim. Se ela não tem um processo criativo parecido, assim, de escrita, de perceber essa distância, assim... da obra e do personagem, uhum. Das coisas, mas depois acostuma muito fácil, assim, porque aí você acaba abrindo, né? O Nicolas já tá com planos do segundo livro que, como ele disse, é um espelho desse, mas provavelmente ele vai estar fazendo o terceiro que já não vai ser disso, e o quarto que já não vai ser disso, assim, sim. Então em algum momento é mais você, em outros não é. É confuso, mas tá tudo certo, assim.
E você, quando você começou a escrever, você se acostumou com isso fácil, com essa coisa, tipo... eu tô expondo, mas vai dar tudo certo, sei lá.
Cara, eu comecei a escrever... tinha mais coisa pessoal, assim.
Uhum.
Tinha mais coisas pessoais escritas, cara. Mas algumas... Tinha mais gente conhecer as histórias.
Uhum.
Do jeito que tá, quem viveu ali sabe, né? É foda. Mas assim, procurei não expor ninguém de nenhuma forma, assim, né, meu? Isso é uma preocupação também que eu tinha também, de ninguém embargar meu livro e ele não
pode ser publicado. Como é que o cara chega, proíbe o negócio?
Mas você tá contando uma história sua, da sua vida também, vai fazer, né, meu?
Não, E, no geral, a minha preocupação era um pouco essa também, de chatear as pessoas. Falando sério, não, não é medo de ninguém processar.
Sim, não, lógico.
Brincadeira.
De magoar alguém.
Eu tô exagerando.
Né?
Magoar alguém. As pessoas estão vivendo a vida delas. Algumas coisas têm, sei lá, 10 anos de história, 15 anos de história.
Que é algo que pode rolar, né? Uma vez que tem um envolvimento.
Sim, sim. Mas a minha preocupação em nível pessoal foi essa, porque na verdade eu acho. Eu não sei, cara. É foda isso, porque eu fico pensando assim, puta, talvez agora escrevendo ficção, com o tempo, eu migre, porque eu sou roteirista de publicidade e linha de show de televisão. Né?
Uhum.
Talvez migre pra ficção em algum momento, né? Dramaturgia, mas. É foda, porque aí eu vou ter realmente que estudar. Eu só escrevo falando de mim, do que eu vejo.
Sim. É um terreno que você não conhece.
É foda, entendeu? Então é uma outra coisa. Aí tu tem a parte do... Quando eu percebi que tinha escrito o livro, eu falei, puta, cara, isso aí tá muito a cara do cara, porque tá sempre... Não quero ter spoiler aqui. Mas assim, é sempre ele, assim, vivendo
tá.
Assim, à mercê desse amor, de certa forma, né? E o que a mina tava fazendo esse tempo todo que ela tá em trânsito, né? E como é que ela conta essa história, né? Pra ser justo com a personagem. E tem... Fiquei bolado. Eu já tinha visto gente falar de coisa de personagem, assim. Puta, eu não achei justo com tal personagem. Fiz tal coisa. Eu fiz assim, caralho. Eu não tô achando... Não, vi o livro, peguei essa porra na mão e falei, meu, isso não tá sendo... Não é 100% justo com a mina.
Com a Nicole.
Com a Nicole. Fiquei assim, meu caralho. Aí resolvi. Aí é um desafio da porra que eu tô pesquisando pra caralho, assim. Ouvindo muito a Marina Lima, velho.
Marina Lima, é, mano.
Grande. Porra, eu acho que a personagem...
É que eu sou muito, só chamo de Marina.
E ela é muito... A personagem é muito uma música da Marina Lima, assim, sabe? O jeito que tá ficando. E tô escrevendo com uma voz feminina, então isso é muito doido. Então já... É uma coisa, você já te leva uma coisa treta, assim, sabe? Sim. Agora eu sei que vai ser um livro, porque eu falei pra mim que vai ser, vou ter que terminar.
E é legal que agora tem um distanciamento daquilo que o Marcelo tava falando. Não, a sua companheira não vai poder se sentir doída, porque, nossa, com quem que você viveu isso?
Aí vai ter...
Que rola, né?
Várias mairices no meio, não tem jeito. isso aí é impossível não ter.
E o Nicolas falou isso agora, do distanciamento ser injusto. História, não sei se história aconteceu, mas nesse fim de semana o James Gunn, diretor do Guardiões da Galáxia, ele falou que ele não... Se você não assistiu Guardiões da Galáxia, você dá um pause aqui, eu já te aviso quando você volta pra coisar. Mas vai ter spoiler.
Eu te aviso quando você só pausa.
Ou quem tá ao vivo também, dá uma diminuição no volume.
O James Gunn falou que ele quase não vai. Não quis dirigir o terceiro filme, que já falou que vai acontecer e tudo mais. Porque ele teve que matar o
Yondu,
que é o. Como é o nome do ator?
Michael Hooker.
Michael Hooker, isso. Que fez todos os filmes dele com ele. E ele se sentiu péssimo...
Por não fazer um filme com o cara.
Por não fazer um filme do cara. Ele. Ele escreveu, chegou a escrever coisas no livro, na história, que o cara sobrevivia de alguma maneira e etc. Mas é isso, tipo... Por mais que ele se sentisse mal com a história, não podia ter acontecido, sabe?
É. O que ele estava contando, aquilo era importante para aquela história que ele conta.
E ele se sentiu mal pessoalmente a ponto de pensar em não fazer o filme, tipo, porque ele tirou o cara da história, assim. É uma coisa que eu, pelo menos, não consigo imaginar, assim.
Mas
tipo,
é muito doido, né? É porque é o envolvimento do ser humano.
É, tipo, isso que falou de ser injusto com o personagem.
O cara, assim, como autor, fez uma outra coisa. Ali a história fazia sentido com o cara indo embora no final, né? Morrendo, né, velho?
Mas isso mostra o quão de verdade as pessoas estão no processo, assim, sabe? Do tipo. Sim. Porque é isso, ele podia simplesmente dirigir, foda-se, assim.
Sim.
Ou Nicolas escrever e falar, não, mas eu sou o menino da história, então tudo bem se a menina tá mal ou não.
E é uma coisa que a gente sempre fala, no fim das contas, dessa coisa do quão vida real é a cultura pop também, nessa coisa. Porque o cara se dá de uma maneira, o filme, ele, tipo, você assiste, você se emociona pra cacete. Ainda mais no final, quando começa a tocar o... Como é que é o nome?
Father and Son.
Isso, do Cat Stevens. Tipo,
porra, então, na hora que tocou o primeiro acorde, eu falei, gente, essa paternidade, música já me mata.
Sim, né? Mas a hora que vem aquela música, ela te derruba, assim. E quando você tem muitas coisas na sua cabeça, assim, você sabe? É que nem Logan pra mim também, que eu chorava que nem criança. quando as coisas, sabe? Porque tem essa coisa do... Isso também é legal, acho que, tipo, num livro, você conhecer o autor que faz isso, ter essa história que você se identifica de uma maneira... Sim. Um pouco maior, por assim dizer, né? Assim, eu acho isso muito foda. E, Nicolas, você tá... Vai, mano.
Há tanto esse envolvimento, porque é engraçado que eu tava pensando nisso. É a pergunta que sempre surge quando a gente vai falar ou com um diretor de cinema, ou que é roteirista, às vezes, que eu já vi isso acontecer, ou com o autor de um disco, com o autor de um livro, a gente fala, o quanto disso é você? A pergunta surge, né? Porque é a cultura pop, é a gente, é a nossa vida que tá ali. Então essa pergunta volta e volta e volta, porque... A gente pensa na hora, tipo, você vai ler e vai pensar, o que que isso é o Nicolas, o que que ele inventou? Ou o que dessa música tem do Marcelo, ou o que que sou e foi só piração? É tipo, automático, viu?
Uma amiga
gente,
minha,
né?
Que é roteirista, amiga, acho que do Nicolas também, a Renata Correia, escreveu hoje no Facebook que você consegue ter uma percepção melhor, assim, de paternidade masculina vendo o Guardiões da Galáxia 2 do que o Manchester by the Sea, por exemplo, assim, sabe? Porque é essa força da cultura pop, assim.
Sim, cara.
É, tipo, pega a lista de últimos filmes que você chorou. Toy Story, aquele das emoções da Pixar.
Sim.
Às vezes você tá vendo vários filmes vida real, triste, que de certa maneira está anestesiado, assim, né? Porque antes a cultura pop vai te... empurrando pro caminho de emoção.
E às vezes você não espera também sentir aquilo, né? Acho que daí pega mais de surpresa também. Pra mim, por exemplo, o caso do Logan, que é outro caso dessa coisa de paternidade masculina, assim, também, ele é bem, bem forte ali.
Cara, também eu acho que, por exemplo, não estou me pegando como isso como exemplo, estou mais pegando esse barco aí.
Uhum.
Ah, acho que o livro não é justo, não, né? É um ataque à figura da mulher, sim, o livro, tá, sim, gente? Pode ficar tranquilo. Mas eu penso assim como personagem mesmo. Que,
exato.
Como personagem, não. Um amor a dois é foda, né, cara? E eu acho que a gente também vive um momento agora que é... A gente precisa enterrar esse macho como a gente conhece, né? E esses filmes e a cultura tá refletindo isso, assim, a produção cultural. Guardiões da Galáxia vai lá, enterra o macho Jurubeba lá. Os dois, duas formas de ser macho, né? Um que é um que se blinda porque vive de um jeito marginal, e o outro que acha que é um deus mesmo. Porque
um egocêntrico total.
Ele escolheu, inclusive, fazer um pau nele, assim, né? Não precisava nem ter...
O teocêntrico, né? Nem egocêntrico.
É, caralhocêntrico.
É, tipo isso.
Aí essa coisa que você vai enterrar esse cara, assim, né?
Sim.
E realmente
ele não cabe mais
no Logan,
mundo.
Enterra no Guardiões. E começa que o Logan, que ele era, né?
É, meu? Tipo, exato. Só um cara que luta contra o sentimento e tal,
não sei
o
que. Sim. Passou o tempo todo, rapidinho, fugindo lá da X-23, não assumia.
Preciso, de repente.
Final, ela... Não teve nem chance de dar tchau, né? Quando...
É muito foda isso.
Eu preciso fazer a piada com o Cardinho Faria depois dessa. É o egocêntrico.
Porque tem o ego, que é o. Né?
Você não coloca, Cardinho, você não coloca piada essa. Sem graça no Cardinho
pra você que
fez. Foi você que fez essa daí. Você já tá. Começou a escrever, trabalhar no próximo livro e tudo mais. Perdido falou essa, vai surgir outros. Agora temos um Nicolas Vale escritor também? Escritor literário? Livros ou...
Ah, cara, acho que sim, cara. É um caminho que eu acho que eu não gostaria de parar, não, velho.
Tá.
Meio que sem volta.
Trave, sei lá, sofreu um acidente. Caralho.
Ai, para com isso.
Aí rola depois, a última vez que ele falou uma parada. Muito estranho, hein?
Uma das assassinas. Muito ele foi cortar o cabelo.
É foda ser ateu, né? Tava prestes. Lida com os perigos.
É. Tava prestes a se eleger, caiu o avião do mundo.
Ou ele veio cortar o cabelo.
A caminho do prêmio Jabuti. Que...
Deixa os 5 livros já escritos.
Faz aquele que nem o maluco do Acre, do Acre, né?
Escreve
uns livros em codificados, isso.
Gente, e manual do escoteiro menino.
Escoteiro menino. É, boa.
E no final, cultura pop aí.
Cultura pop.
Choraremos com livros dele.
Cultura pop vindo de cabeça.
É incrível.
Pra mim, isso tudo do cara do Acre é tudo inventado. A gente já falou isso. Pra mim, é marketing, é viral, sabe o que é.
Ele só não volta. O moleque só não voltou.
Acho que nem existiu. É, acho que é isso. A gente tiraram umas fotos. Ia ser legal se eu estivesse dentro da estátua do cara lá.
Quando alguém falou assim, botaram isso na máquina de raio-x, botaram a estátua na
então, raio-x. Vai que o cara tá lá dentro.
Eu me alinhei muito com isso.
O Cadinho falou que era propaganda, era o que era? Comercial do Doritos. Esse Doritos Mystery, que tá agora no avião.
Eu não duvido nada que tenham desistido da campanha. Se fosse um truque, uma palhaçada,
sim.
Tenham desistido porque...
Tomou proporções.
Ah, envolve polícia federal, caralho a quatro, meu. Aí é foda, né, cara? E as pessoas...
Ah, e ninguém mais gosta.
Deviam
estar
trampando
disso,
e estão investigando um bagulho furado. A culpa não é nem das autoridades, na real, né? Da palhaçada.
Ô, né? Nosso tempo está começando a chegar ao fim. Perdido, você, pra... te ouvir, fala sobre o seu último trabalho que tá lançando, vai ser lançado pelos próximos tempos. Como é que funciona?
Eu tenho um disco, lancei no finalzinho do ano passado, então ainda tá com um tempinho aí pra respirar, que chama Bicho, foi o disco que eu gravei em Portugal. Uhum. Tanto esse quanto todos os meus outros, tá na internet pra ser ouvido de graça. Eu acho que não é aí que eu consigo capitalizar ou fazer dinheiro, então todo mundo pode acessar.
Onde é que você consegue capitalizar ou fazer dinheiro?
É fazendo vídeo.
Tá. Não, mas eu queria perguntar, então a sua ideia
não, é nos ter... shows, é daí que vem, é na venda do disco físico. Eu acho que já passei a fase de me revoltar com o que pagam no digital, assim, realmente é muito pouco. Hoje em dia, na internet, onde eu mais ganho dinheiro é no YouTube.
Eu sou a pessoa que compra disco físico, tá? Ele dá
risada
na minha cara, mas eu
compro. Eu acho que assim, tem
muito
várias...
CD ainda, muito.
Várias formas físicas que estão voltando, mas a gente tem um público mais reduzido, assim, sabe? Uhum. São poucas pessoas que ainda compram, assim.
Sei, eu sou muito
ainda bem que tem... É, exato.
Eterno, mas sim,
Mas é mais no show, assim, que dá pra fazer dinheiro e contato com as pessoas de um jeito mais íntimo, uhum. ao ponto de que ela vai te consumir pra além da música, ou comprar um disco, ou comprar uma camiseta, ou comprar alguma coisa
e
assim.
E o bicho é o disco primaveril.
O disco é o disco.
Primaveril,
é, olha só. Que
bela lindo. Palavra, não. Caps lock na palavra.
Entendi.
Saíra não é brincadeira, não.
É, exatamente.
O que ele ia falar? Ele falou que era cada um que ele
É isso, tá tudo na internet.
Marcelo Perdido.
MarceloPerdido.net é meu site, mas tô em todas as plataformas.
Dá um Google Marcelo Perdido e você encontra, não tem muito erro. Nicolas Vargas, você.
Ai!
Vamos lá, pra comprar o livro.
Pra comprar o livro, por enquanto, é no e-mail. Em breve deve ter na Amazon, mas tô resolvendo algumas pendengas.
Tá.
Tipo, ser caçado pelo FBI. Dá problema pra vender. Ser
citado na Lava Jato.
Ser citado na Lava Jato.
Você e o Maluf não podem...
É brincadeira.
Não pode receber seu prêmio da Mega Sena e ser citado na Lava Jato.
É brincadeira. Em breve vai ter na Amazon. Eu vou divulgar fartamente o link e tal. Uhum. Mas, por enquanto, é pelo e-mail mesmo. E eu mesmo faço tudo. Recebo o e-mail, eu vou embalar, vou levar ao correio.
Você é a tiazinha do café.
Se você morar perto de alguma linha de ônibus, que é muito fácil de eu pegar, ou perto do metrô, eu entrego pessoalmente.
Você faz um coraçãozinho na embalagem quando você embrulha?
Não. Faço uma dedicatória. Real é.
Isso é legal, isso é legal.
Aí tem o livro, vai com uma dedicatória. E...
tem marca-livro que eu já ganhei.
E... tem a opção também de comprar, que eu fiz tem um Moleskine, que é irado, aliás, pra falar a verdade. É. E é assim, o livro é R$30, o Moleskine é só vai com o livro, e aí é R$45. E, quer falar? O e-mail é livro.chuvaacida@gmail.com.
Chuva ácida, são dois As aí, só pra
isso, são os dois As.
Tudo bem.
Livro.chuvaacida.
E aí, PayPal, pra pagar PayPal, essas coisas? Como é que funciona o pagamento?
Ah, o pagamento é transferência bancária e eu tô aqui expondo minha cara no vídeo. Então,
tá
então vocês
certo,
sabem
né?
que eu não vou fugir. Assim. Qualquer coisa, cobra o Borbis, que ele me conhece
aí.
Não sei.
Tamo aí. E no sábado, então, de novo, repetindo, dia 20 de maio, a partir das 5 horas da tarde, no Espaço Parapatões.
Exatamente.
O lançamento e festinha.
Vocês podem
e
festinha.
Vai lá, toma uma cervejinha comigo.
Sim, estaremos lá. A gente colocou no nosso grupo fechado ali pros apoia.se/joãocombr os próximos convidados que viriam, quem sempre quem tenta trazer leitor e ouvinte pra cá pra participar e tal.
Que demais.
O seu foi um dos mais.
É verdade.
Demonstrou mais interesse, só que infelizmente, como teve a mudança de data,
sim.
a galera, tipo, pô, não vai rolar.
Foi mal.
E já estão avisando.
O Diogo tá querendo vir pra me bater. Tá?
Teve alguma Jéssica, porque eu não tenho aplicativo do Facebook no celular, então pra ver pela web é muito treta ver os negócios ao vivo e tal. Mas eu vi que tem um cara que comentou na live ali dizendo que você é a inspiração dele. Eu não sei, eu não consigo ver o nome dele, mas tá lá depois você vê. Então veja isso. Quem sempre vem aqui também, o nosso, que já falei, que é quase nosso aqui, o Rio.
Sim.
Que falou que tipo, queria muito, quer te conhecer, então já o Rio, o Fecroft, venham no sábado pra cá, vamos lá, todo mundo.
É, galera, aparece lá, vamos trocar uma ideia mesmo, porque... isso. Que vai dar, tem que dar pra trocar uma ideia. Não...
Ah, artista independente é acessível, gente.
É.
Gente,
eventos é isso, né?
A gente quer a troca.
É,
a gente quer estar junto.
Quando você faz um projeto desse, você quer o calor. Tanto que, cara, fazer com amigos foi assim, meu, eu já tinha pensado nesse post contando como eu fiz a porra do livro no Judão, assim. Uhum. Porque... você fica querendo que as pessoas estejam envolvidas de alguma forma, saca?
Sim.
Tá junto. E claro que também, né? Sempre divulga, ajuda.
Enfim, então é isso. Chuva ácida.
Mas é nóis.
Já está, você pode comprar pelo e-mail. E pedido, terminar com uma música, pode ser?
Pode
uma
ser.
Uma canção?
Pode ser.
Canção.
Isso, galera, apareceu mesmo, tá?
Isso, no sábado estaremos lá, dando beijinhos e abraços.
É razoavelmente perto do metrô República. Que eu acho que tem ali amarela, dá pra circular mais.
Ele tira selfie, vocês podem postar no stories de vocês.
Tira selfie.
Pode marquem suas snap. Fotos pro Nicolas depois achar.
Isso, hashtag chuva ácida, vamos que vamos.
Dá pra
exatamente.
Fazer
snap. Acho, tudo indica, segundo um SMS, que chegou a moderninha do UOL lá em casa. Então acho que vai dar pra comprar
tá
cantando, com cartão.
Muito bem.
Vai dar pra não ser transferência.
Vamos lá?
Vamos lá. Essa música chama Passarinha. Vai pra minha.
Quero escutar meu coração palpitar a cada botão que se abrir pra um pássaro vir lhe beijar. Eu sobrevivi ao frio da outra estação, sobrevivemos outra eleição, sobrevivemos ao campeonato brasileiro de futebol. Respeito as paixões, prefiro gostar só dela, prefiro a primavera. A vida é fora da janela, e é por observar, é por puro devido reparo, que se sabe o dia já tá claro, e o vento anda amargo. Eu parei um segundo, olhei pro todo o teu rosto, não entendo porque eu gosto, mas não tem botão que desliga. Deu graça pra vida, deixou a cidade florida. A vista que eu tenho, uma pintura viva. Eu me abro em botão, passarinha. Bastou você chegar. Ah, 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 ah. Passa tempo, passarinha, que a vida vale se gastar.
Sensacional. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Semana que vem está de volta com a Anitta. Aquele beijo, outro. Tchau. Não tem mais rima agora. Tchau.